Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o curso Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Peço desculpas novamente pela voz, está muito arraiada. O professor inventou sentar numa bela cadeira, daquelas de muito acolhedoras, com respaldo, que você senta, bota uma caneca de chá. E fiquei lendo, levei várias obras no rochedo alto. Mas a temperatura foi caindo e eu estava tão envolvido com as leituras que eu não me dei conta quando subitamente a temperatura já estava em 9 graus. Aí eu olhei para o carro lá do outro lado do farol. Tinha que caminhar pela Bahia. Fui lá buscar um blusão, mas aí já era tarde demais. A garganta foi prejudicada. Mas, com vagar, nós trabalharemos todo o conteúdo de hoje. Vamos iniciar com a resenha do professor Clailton. Um privilégio poder ouvir esse colega com seus trabalhos de revisão a cada aula. Por favor, professor Clailton, seja bem-vindo.
Obrigado, Lúcio. Boa noite a todos. O resumo é da aula do dia 31 de outubro. O tema foi linearidades. No início da aula, o professor fez uma introdução, descreveu alguns exemplos das condições em que muitos idosos se encontram em nossa sociedade. Ele falou das dificuldades que eles enfrentam em alguns contextos específicos. E as melhorias que nós pudermos oferecer, nós enquanto sociedade, né, pudermos oferecer para essas pessoas, por meio de uma assistência humana, para amenizar um pouco os momentos difíceis, poderiam ser pagos com os próprios benefícios resultantes dessa atenção oferecida. Então, por exemplo, em um contexto cirúrgico, às vezes a queda na imunidade, processos infecciosos, inflamatórios, eles podem ter relação com o estresse, com as chateações que uma pessoa já debilitada sofre devido às necessidades, devido às limitações. E a falta de um auxílio ali mais direcionado. No decorrer da aula, nós vimos dois encartes com ilustração do tema linearidade. No primeiro exemplo, nós vimos uma pessoa que teve o carro guinchado devido ao estacionamento em local indevido. Na hora de retirar o carro, o personagem ofendeu o atendente, se estressou, criou uma cena ali. Esse personagem, ele era um engenheiro, uma pessoa jovem, possui certa cultura e também é bem informado para os padrões sociais. Porém, ele não demonstrou possuir habilidades para lidar com esse tipo de problema. Isso nos leva a perguntar: quais recursos nós possuímos para lidar com esse tipo de situação? Esse é um exemplo dos problemas que ocorrem no nosso cotidiano, pode acontecer com qualquer um de nós. E será que nós não podemos fazer mais nada além de viver esse estresse, de se deixar consumir por ele? Até que ponto algo dessa natureza vai determinar nossos dias? Podemos apenas padecer ou existe algo que possamos fazer? Observe: se vivemos de forma mecânica, vamos apenas reagir. Ação e reação, causa e efeito, né? Eu só fiz isso por tal motivo. E assim a gente vai justificando as nossas ações com elementos do próprio meio. E com isso a gente permanece nesse meio, nesse patamar, onde as coisas acontecem dessa forma. E aqui já adiantando um pouquinho, a sugestão é que a gente possa enxergar, né, um pouco além, ver elementos que estão fora desse contexto, né, desse acontecimento. No encarte seguinte, vimos um desentendimento ocorrido entre dois motoristas. A partir das ocorrências dentro desse contexto, o professor comentou, né, fez aí as ilustrações sobre a linearidade. A linearidade é aquela rotina do dia a dia, né? Nós vamos para o trabalho, nós temos os compromissos, as rotinas, nós definimos ali uma linha de atividades e seguimos naquele rumo. Quando algum evento nos interrompe, nos afasta dessa linearidade que construímos, como que nós nos comportamos? Se temos uma linearidade muito rígida e alguém nos tira dessa direção, atravessa o nosso caminho, causando alguma perturbação, se nós vamos responder de forma mecânica, se fizermos isso, o que estamos oferecendo ao meio, oferecendo à nossa base categorial? E se a outra pessoa também tiver uma predisposição em agir dessa forma? Se nenhum dos dois recuar, o desfecho pode ser algo muito próximo daquela briga, de todo o desfecho que nós vimos no filme. É interessante que possamos nos dar conta do que está acontecendo, desacelerar, de repente trazer elementos de fora daquele contexto, né? Pensar nos nossos valores, em pessoas queridas, no elemento ligado à fé. O professor nos orientou, para que sejamos cuidadosos, que ao construir as nossas linearidades, que possamos hidratar com sabedoria, epistemologia, fé, discernimento, partilhas, amor, fraternidade. Então, hidratando a nossa linha, né, a nossa linearidade com esses elementos, em um momento de interrupção, a gente vai poder contar com esses elementos. Ok, professor, obrigado. Finalizo aqui.
Muito obrigado ao professor Clailton, mais uma belíssima. Muito obrigado ao professor Clailton por mais uma belíssima ilustração da aula anterior. Puxa, como isso ajuda, nos estudos, nos aprofundamentos, não é? Muito, muito obrigado, professor. Já se vão quase 150 anos. 1877, num dos mais importantes teatros do mundo inteiro, o Teatro Bolshoi, em Moscou. 2 anos antes, haviam encomendado a Tchaikovsky uma peça inédita. E ele, junto com os escritores, os roteiristas e com estudos, apresentou algo que destoava muito da maneira como se apresentava uma peça até então. Havia problemas de ritmos entre o palco, a música, a história. Não havia um erro aqui, como a crítica na época supôs, e outros problemas. A peça não foi bem recebida. No entanto, Tchaikovsky fez isso, claro, sabendo o que estava fazendo. Exímio pianista, exímio arranjador, ele sabia o que estava fazendo. Mas ele precisou colocar isso, dada a dificuldade da história que ele construiu com esses roteiristas. Depois disso, essa história rapidamente se torna um dos maiores clássicos que o teatro em todos os tempos viu. Em cada momento no mundo ele é reencenado. Eu acho que, por exemplo, na Europa nunca se ficou sem ter em algum lugar uma encenação dessa peça, chamada O Lago dos Cisnes. Lago dos Cisnes é uma peça construída em 4 atos. E ela, esses 4 atos são muito diferentes uns dos outros. E a crônica narrativa também traz desde uma simbologia até alguns elementos filosóficos de grande que pedem reflexão e cuidado, está bem? Pois há pouco tempo, em 2015, um dos talvez mais renomados teatrólogos e especialistas em dança de patins sobre gelo resolve montar uma adaptação desta peça de Tchaikovsky. Ele manteve a música praticamente é a mesma, original, mas ele acrescenta vários elementos da modernidade, da pós-modernidade, numa coreografia bem delicada. Ele arriscou muito nessa peça. É um homem que tinha mais de 30 anos, o Tony Mercer, mais de 30 anos de muita fluência nesses trabalhos, e resolveu tomar para ele esse desafio. Resultado disso, mais um espetáculo formidável, algo para a gente ver e depois rever. Lindíssimo, lindíssimo. Não foi tarefa simples separar aqui para vocês 3 trechos dessa apresentação, mas o critério da eleição diz respeito à nossa aula, ao conteúdo programático da nossa aula. Então, vamos diretamente ao que se passa. Vários colegas escrevem, perguntam nas aulas, alguns na clínica didática, perguntam elementos como esses que eu vou ilustrar. Se nós temos, por exemplo, os elementos de transposição nas estruturas, né, da matemática simbólica, ou seja, você pode, via uma janela, acessar determinados pontos, ultrapassando por transparências muitas etapas. Isso é plausível, isso é possível em alguns casos. Ora, por que não fazemos isso direto, então? Por que isso não é o cotidiano da nossa vida? Ou outros elementos? Se nós temos as opacidades e transparências em diálogo, como nós vimos, lembram das obras que nós vimos, que estudamos? O autor vislumbra algo no horizonte, daí ele já está nesse horizonte, já se beneficia com isso. Se temos isso, por que não fazemos isso o tempo todo, todo o tempo? Não é muito melhor? Não é muito mais fluido, muito mais interessante do que as dificuldades do nosso dia a dia? Quais são os impedimentos? O que ocorre que isso não pode ser feito assim? Resolvi então trazer essa ilustração para vocês, para mostrar de uma maneira muito concreta estes problemas, estes impedimentos. Poderia pegar uma peça do nosso dia a dia, uma peça de cinema ou algo assim, mas talvez o êxito não fosse tão grande quanto essa ilustração. Acho que com essa ilustração não é difícil que ainda reste as dúvidas quanto a isso, claro, quanto a outras coisas, sempre há uma dúvida aqui ou ali, mas quanto a esse ponto específico, acho que com essa ilustração nós vamos dirimir boa parte desses problemas. O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, ele inicia com uma festa. Uma festa que antecipa a própria peça, né? Uma festa de 21 anos, de um príncipe, Siegfried. E a mãe dele está dando essa festa para ele, e no dia seguinte, ele terá que escolher uma princesa para ele. E aí vem princesas de todo lugar, vem da Itália, vem da Hungria, vem de muitas princesas. Ele vai escolher a princesa, era assim o costume da época, etc. E a peça começa com ele recebendo um amigo, Eles vão dançar, tal, vão brincar. Daqui a pouco vai chegar a rainha anunciando para ele: olha, amanhã você vai ter que escolher uma princesa, etc. Tudo isso é dito sem palavras. Tudo isso é dito dançando. Tudo isso é dito dançando sobre patins, patins que transitam sobre o gelo. Isso começou lá na Holanda, há alguns séculos, e na parte esportiva e de arte, porque o pessoal desenhava no chão figuras. Depois isso se esparramou e virou desde peças de teatro até competições, etc. É muito delicado, viu? Considerem que você tem que congelar o tablado dentro de um teatro, não é? Tem o público que está ali acompanhando, os músicos, os próprios atores. Eles não podem ficar com muito frio, senão vão acabar que nem o professor com a garganta assim, se tomarem muito frio. Então, o que acontece? Precisa ser climatizado para eles, para a plateia, né? E ao mesmo tempo, aquela no palco, é preciso estar congelado, gelo, para que eles possam caminhar com seus patins. Como isso é feito? É uma engenharia complexa, delicada. Não envolve apenas o congelamento do tablado, que é feito por canaletas. Envolve também ventilação, ar-condicionado, toda uma movimentação ali para que isso ocorra a contento. E nesta peça, a parte final é algo assim, apoteótico, a maneira como ele vai construir, o Tony vai construir a parte final. Mas isso nós vamos ver depois. Muito bem. Então, vejam, tudo isso é dito sem dançando. Ora, vamos nos aproximar então desse elemento. Para quem nunca viu uma peça assim, com dança no gelo, teatro, e ainda mais o Lago dos Cisnes, que tem suas complexidades, por favor, deixe-se, presenteie-se com esse deleite dessa beleza que vocês verão agora. É muito bonito. Há vários, toda a coreografia, toda a arte do patins no gelo, da dança dos patins no gelo está aqui representada. O salto, o giro, a elevação do personagem, todos os movimentos estão aqui contemplados. É lindíssimo. Vamos então, vou partilhar a tela para podermos ver esse primeiro, a abertura. Temos muitas coisas a conversar já de cara. Ora, dirão alguns, professor, pelo amor de Deus, dois amigos se encontram. É uma festa daqui, que antecede depois outro dia a festa formal. Por que que ao sim um encontrar o outro, ele tem que dar aquele rodopio e ir lá longe 10 metros, deslizando para voltar, e então dar a mão para o amigo? Ora, não está pertinho, não pode caminhar, dar a mão, abraçar o amigo, dizer muito obrigado que você veio, tal. E aqueles serventes que entram ali, são funcionários, são serviçais, eles precisam fazer piruetas, não podem entrar com uma bandeja, o senhor quer um café e pronto, oferecer o café, embora. Não é demais isso aí, não, professor? Não, não é. Não é. Um ser alado. em algum lugar do universo, nos olhando neste momento a ter uma aula de matemática simbólica? Isso é. O professor não pode simplesmente chegar ao aluno, tocar no aluno, o aluno toca no professor, está dada a transmissão de dados, e o aluno já entendeu, e o professor, para que precisa lançar voz, traduzir pensamentos em voz, e antes anunciar que vai ter aula, sim, e depois mostrar um filme, meu Deus, que coisa cansativa. Olhem os bailados que eles fazem para chegar a um ponto, uma explicação, e leva uma hora toda, meu Deus, que criaturas que dão trabalho essas. Ou, se você vai visitar um amigo seu, você leva, vai de automóvel, estaciona seu automóvel a uma quadra dali, no subsolo de uma garagem, pega o ticket, espero que guarde direitinho, sai caminhando, ah, está chovendo, guarda-chuva, você vai caminhando devagar pela calçada, esqueceu as flores no carro, volta para pegar as flores, então vem de novo. Mas que movimento é esse? Você não tinha que se materializar junto ao seu amigo, entregar as flores, dar um abraço e ir embora, não é assim? Não, não dá para ser assim. Essas coreografias que nós fazemos, que às vezes consomem a maior parte da nossa energia, que às vezes elas tomam vida própria, nós nos envolvemos com elas. Você tem que escolher a roupa, viram ali no cenário? E coloca ao fundo estátuas, chafariz. Não é caros na tradição russa. Numa adaptação contemporânea, ele coloca o personagem tem que ter a sua roupa, ele tomou banho antes para encontrar o amigo. Agora ele vai estar com um amigo. Vejam como eles andam sobre patins, é diferente de você andar a pé. É uma outra coreografia. Você se aproxima em círculos. Você se aproxima pulando. Você se aproxima elevando. É natural. Não tem nada fora do que eles usualmente fazem. Para quem já está acostumado a ver essa dança no gelo, que é que vocês viram, tem passos de balé, é assim mesmo. Se não tiver isso, a pessoa diz, ué, não vai começar? Tal qual. Você vai entregar flores na casa do seu amigo, estacionou o carro, pegou o guarda-chuva. Para quem olha, diz, é assim mesmo. Vai caminhar 200 metros, vai bater lá no porteiro eletrônico, o amigo vai abrir. Ele entra, pega o elevador, sobe até o 10º andar. É assim mesmo, está tudo certo, não tem nada de errado. Isso. Só que, como estamos acostumados à nossa coreografia, já para nós tudo é natural. Quando você vê uma dessas que está vendo agora, você diz, nossa, que trabalheira. Para dar um abraço em alguém, você dá um giro lá fora, 15 metros, faz dois círculos, e o outro, enquanto isso, se afasta pelo outro lado. E aí dá uma pirueta, você tem que procurar por ele, de repente se encontram, mas não é um encontro, um passa pelo outro. Ah, mas para que isso? É assim a aproximação, é assim a linguagem. Enquanto eles fazem isso, eles mostram o todo o teatro. Você tem a dimensão do que eles estão vendo, como estão se sentindo. Tudo isso é traduzido no movimento, na forma, na velocidade. Eles têm que nos traduzir se estão tristes, alegres, cansados, se são velhos, se são novos. E nós, não, apenas acompanhando, temos que saber tudo isso. É muita informação. Então eles precisam bailar. O giro é famoso. Muitos giros para lá e para cá. Vamos ver mais um pouquinho, por favor.
Thank you.
Tudo isso foi a apresentação da peça para que nós estamos acompanhando. Muito bem, aqui já temos um dado então bastante importante, relevante. A pergunta inicial que norteou a aula de hoje foi: ué, não podemos então acessar, abrir uma janela e sei lá, no outro lugar? Não podemos fazer opacidades, transparências, pontes, conectivos? Tudo que estudamos nesse primeiro semestre, agora segundo semestre, rapidamente não é assim? Não é para ser assim? Também é para ser assim. Mas tudo isso tem que conversar com o que os senhores estão vendo aí. Com todos esses elementos, nossa roupa, o chão que nos sustenta, o ambiente ao redor, o que se passa, o tema que está em andamento, o motivo de um encontro com alguém, o alguém, essas interseções todas, isso tudo participa desses elementos da matemática simbólica. Por que acham que em todas as aulas, praticamente, eu mostrei sempre um elemento contextualizado, um pintor num quadro, um barco, uma situação? Não é? Porque se eu mostro só as bolinhas para vocês, fica parecendo bom. Eu pego uma bolinha, faço isso, pronto, e chego lá. Aí você vai fazer isso com as bolinhas. O intuito é que você faça isso aos poucos, com a vida, na vida, na existência. Para isso, temos que levar em conta esta coreografia que vocês estão vendo aí. Nós não vivemos exatamente esta coreografia, mas vivemos uma similar. E por vezes até mais ornamentada, mais difícil do que essa que vocês estão vendo aí. Bem, mas agora vamos tornar isso muito, muito, muito mais complexo. Na verdade, o que essa rainha está querendo, o bem do filho dela, que completou 21 anos, vimos a festa aí de 21 anos dele, só que o feiticeiro não está nada contente com essa história toda. Ele pega uma dessas princesas e transforma essa princesa. Durante o dia, ela é um cisne. Somente à noite ela é uma princesa. E o príncipe gosta muito dela. Ele é apaixonado por ela. E o feiticeiro mau, que ele faz, pega a própria filha dele, a Odile, e faz com que a Odile, feito sob feitiço desse feiticeiro, pareça ao príncipe Siegfried aquela outra, a Odette, que é uma princesa muito bonita, mas que só pode ter vida à noite como mulher. Durante o dia ela é um cisne. Olhem a simbologia aqui, que está embutida em tudo isso que o Tchaikovsky e os roteiristas colocam. Mas como isso não é tema para nós aqui, o nosso intuito é outro, eu não vou entrar nessas outras partes. Isso já é uma outra, seria uma outra aula. Vamos ater aqui ao que estamos tratando. Então, há um momento em que o príncipe Siegfried está dançando com a Odila. Mas para ele, com quem ele está dançando é a Odete, que ele ama. Como ele pode não perceber uma coisa dessas? O teatro inteiro está vendo isso. Estamos alarmados? Alguém precisa avisar o príncipe. Vamos ver essa cena. Eu vou partilhar a tela com vocês. Alguns que conhecem a peça já vão reconhecer aqui partes belíssimas da música de Tchaikovsky, né? Ele praticamente o Tony não mexeu aqui na música. Então nós temos quase ela original. Vamos lá, aí está o príncipe todo bonitão, dançando. pena do cisne e deixa cair ao chão. Feiticeiro carregando a filha dele, Aldilhe. Preciso parar e explicar isso para vocês. Olhem, por favor, não deixem perder o que está em andamento. Você vai à casa de alguém que você gosta. Você leva um presente, você senta, você mexe no cabelo, a pessoa te serve um chá, vocês conversam, vão até a sacada, olham o movimento lá embaixo, no parque. Tudo isso é uma coreografia. Alguém dirá, mas por que já não chega e já diz para a pessoa, ah, eu gosto de você, então eu vim aqui me dar um abraço, está tudo bem? Não, porque nós temos essa coreografia. Aqui nessa peça de teatro, que é uma adaptação da peça de 1887, vocês só estão vendo uma nova coreografia feita sobre o gelo, com patins. Então, essa moça, a Odile, vejam, ela anda ao redor dele. Ela, ao fazer isso, ela mostra os movimentos dela de sedução. Com esses movimentos, pela maneira como ela faz, velocidade, ritmo, aproximação, afastamento, inclinação, etc., ela mostra para ele que idade ela tem, se está solteira ou é casada, se está grávida ou não está, se está com algum problema orgânico ou não. A velocidade, até onde ela vai, como ela gira, ela mostra o corpo para que ele aprecie o corpo. Ele, por sua vez, dá a ela a noção do príncipe que ele é, do que ele tem a oferecer a ela, por onde ele está, como ele faz, como ele reage. Eis a coreografia. E em tudo isso, tudo que os senhores aprenderam dentro da matemática simbólica vai conversar com esses elementos necessariamente, porque é através dessa conversação que nós vamos saber. Podemos fazer aqui, ultrapassar essa dimensão para uma outra dimensão? Existem elementos remotos que participam do que se passa aí? Tudo que vocês estudaram terá que estudar terá que lidar com essa coreografia. E se for outra coreografia, professor? Bom, aí conversará com essa outra. Por vezes, essa coreografia é tão determinante que vários aspectos da matemática simbólica ficarão, serão reduzidas a aspectos quase irrelevantes. E outras vezes, por ser assim, vivificarão aspectos notáveis da matemática simbólica. Por que o príncipe, que no início não dá bola para Odile, começa a se interessar por ela? Como é que ela se faz passar pela maravilhosa Odete? Ela faz por movimento, por copiar o modo da outra. Tem uma próxima cena aí que nós vamos ver a seguir, que é espetacular. Primeiro vamos ver esta. Pronto, o príncipe está profundamente conquistado e agora começa a vivenciar com ele. Acha que essa é a Odete, não a Odile. O Tchaikovsky e os roteiristas fizeram algo aqui que é muito delicado e perigoso, que o Tony Mercer, nessa obra, atualiza para os nossos dias e fica mais próximo do nosso cotidiano, da nossa realidade. O mal, lembrem, não é? Quer dizer, na peça existe o bem e o mal. Não quer dizer que na vida vai existir. Às vezes não há. Às vezes há só o bem. Às vezes não se trata de bem ou mal, é outra coisa. Mas na peça, o mal. Para poder entrar na vida do príncipe. Para poder fazer parte. Para ele poder dar a habitação disso na alma e no coração dele. Como é que o mal faz? O mal copia o bem. O mal é gentil. O mal é solícito, o mal se aproxima, o mal é amistoso, o mal seduz, o mal parece gostar dele. E aos poucos, aquela pena da Odete, do cisne que ele olhou e pelo qual se apaixonou por aquela mulher, começa a se parecer muito com essa. Quando ele começa a interagir então com essa, a diferença diminui de tal maneira que tudo parece uma coisa só. É uma manobra que Tchaikovsky faz com seus roteiristas que é muito delicada, principalmente naquela Rússia dos anos 1777. A sociedade local não entendeu muito bem isso, não se sentiu muito confortável. O Tony Mercer tira aquelas arritmias que havia na peça original. Vocês podem comparar depois, ver as duas. Vocês verão as arritmias que há lá e que aqui não há. Ele conserta isso. Consertar não é a palavra melhor. Ele traduz de outra forma. Não há um erro naquela lá para consertada. Bem, agora vejam. Se isso acontece, por favor, depois, quando vocês se vão rever a aula, tenham atenção a essas coisas. Se isso acontece no espaço da coreografia, na roupa que vestimos, no contexto onde estamos, com a conversa que temos com alguém, o assunto, o carro que passa, o clima, o aroma de uma comida, o tempo que nos cobra chegar a tal lugar. Tudo isso é a coreografia, que faz muitas vezes aquela passagem que vamos fazer pela matemática simbólica. Por exemplo, você fazer as gradações, várias interseções, fazendo com que algo muito remoto migre até você. Essas coisas às vezes se perdem por conta dessa coreografia que se torna tão importante que a pessoa acaba se distraindo com isso e achando que isso é tudo. E o mundo vai até só isso, e para lá já não há mais nada. Vocês viram? A cena da Odile dançando é maravilhosa. Ela é muito boa no que ela faz. E ela vai seduzindo o príncipe. Mas a magia que o feiticeiro botou, pronto, ele já não, ele acha que é outra. Mas Tchaikovsky era um romântico. E Tchaikovsky acreditava que se você de fato ama, o amor vai te mostrar o caminho. Mesmo diante das falácias, mesmo diante das mentiras, mesmo diante. Bom, tem várias versões, né, que foram construídas. Algumas versões terminam em tragédia, outras terminam muito bem, de outra forma. Eu vou agora passar para vocês a parte avançada e final, como uma ilustração de elementos outros que estamos vendo. Vamos compartilhar a tela com vocês que estamos 1h15, é 1h25, mais para frente, mais para frente, mais para frente. Olha o feiticeiro com quem ele está dançando. Os acordes são inconfundíveis. Só um pouquinho. Bem, tem uma lua enorme lá no fundo. Se tem lua enorme lá no fundo, ela é a mulher, ela não é o cisne. Ela é o cisne quando é dia. Mas o Tony Mercer nos desafia aqui, porque ela parece ser cisne e também é mulher. Ela faz modos de cisne, mas é mulher. Ela se veste como um cisne, ela é clara como um cisne, toda azulada, mas ela é mulher. Está dançando com o príncipe. E o quem acompanha diz, mas então, será que ainda é o feitiço do feiticeiro? Será que ele quebrou, que o príncipe conseguiu quebrar o feitiço? Encontrou de fato Odete? São questões que nessa parte da peça são perturbadoras. Quem acompanha fica apreensivo para entender o que está se passando agora. Mas, sutilmente, à medida que transcorrem as cenas, lembrem a coreografia. A própria a coreografia vai desmontando as intenções. Enquanto eles giram, lembrem como é que eles se comunicam, está bem? Não é como a gente, vamos caminhando até ali. Não. Eles fazem um círculo, vão lá longe, mostram o corpo, se inclinam, movimento muda, pulam, tudo isso para mostrar intenção, emoção, conhecimento, aproximação do outro, etc. É assim. Quem está acostumado a observar pássaros já tem um bom início para entender melhor o que isso quer dizer. Você vê se a pessoa está alegre, se ela é amistosa, se ela está vindo, se está se despedindo, tudo isso. Aqui nós estamos acompanhando. E essa coreografia toda pressupõe todos aqueles estudos que fizemos. Bom, posso entrar aqui com uma transparência, professor? Não. Não vai dar certo agora, porque a coreografia está muito forte. Aqui é o epicentro dos fenômenos, que é remoto, parece arcaico e distante. Precisaremos de outros elementos para traduzir aquilo para cá. Vamos acompanhar. A música aqui é muito conhecida e belíssima de Tchaikovsky. Vamos ver o que acontece. Existem outras partes aqui, quando, por exemplo, a Odila e a Odete dançam juntas, e a outra tenta copiar esta aqui, para se parecer tanto com ela, que vai, comover o príncipe. No entanto, esta sempre se diferencia por sua essência, por sua natureza. e a outra não consegue mais acompanhar. Vale a pena ver essa passagem, vou deixar para que vocês possam. É isso, também, sempre. Aldiri tenta ainda uma última vez destruir a relação dele. Olha como ela vai fazer isso. Olhem, dançando juntas, o mesmo movimento. Belíssimo, não é? O mal como construção, como reparação, o mal como contraste. O príncipe vai ficar com Odete. Conheceu a sedução. Às vezes ele se confundiu, a própria Odete, às vezes, não queria mal o próprio mal. Muitas vezes, dialogando, parecia uma amizade. Mas havia algo nocivo demais, havia uma separação. E no fim, Tchaikovsky e os roteiristas fazem a escolha deles. O mal precisa seguir o caminho dele, longe disso que está acontecendo, que é o amor. Não haverá lugar para ele. Uma interpretação belíssima de uma das peças mais importantes, mais cativantes da história da humanidade, o Lago dos Cisnes. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Vou parar a gravação para que possamos conversar um pouco.